Álvaro, satisfação ouvi-lo aqui na CBN. Bom dia.
Oi, bom dia, Roberto Benjamin. Um prazer enorme voltar a falar com você. Eu que estou recluso, né, distante de qualquer atividade pública, de longe da atividade político-partidária, mas estou atendendo a um apelo de alguns amigos, a solicitação de alguns bons amigos, especialmente aí do Oeste do Paraná, para esse evento, que eu tenho um evento como este, muito mais como um encontro de amigos do que propriamente um encontro para lançamento de um livro, não é? Então, o objetivo é mais esse reencontro com pessoas amigas que vivenciaram toda a nossa trajetória política, que estiveram conosco durante todos esses anos, não é? E por isso é uma satisfação voltar ao Oeste do Paraná. Como você disse, amanhã às 19 horas será em Toledo, né? Em Toledo, na Biblioteca Pública Municipal, às 19 horas. Foi um convite do prefeito Beto Lunit, que eu agradeço. E depois, na sexta-feira, não é? Será na sexta-feira.
Perdemos o contato com o ex-governador e ex-senador da República, Álvaro Dias. Vamos ver o que a gente pode fazer aí para retomar essa nossa conexão. Me parece que o celular do ex-governador Álvaro Dias tocou, ele foi desligar e perdeu o contato, ele vai possivelmente restabelecer. Mas amanhã ele estará em Toledo, às 7 horas da noite, na Biblioteca Municipal, no centro de Toledo, para o lançamento do livro e, como ele disse, reencontrando alguns amigos, ele percorrendo o estado do Paraná. Esse lançamento já aconteceu em Cascavel, a gente teve a oportunidade, inclusive com muita emoção, o lançamento aqui em Cascavel, com muitas histórias sendo contadas, a gente teve a oportunidade de acompanhar. Retomando a nossa conexão, pode prosseguir, Álvaro.
Veja como eu estou despreparado, né? Entrou uma ligação aqui e derrubou, eu estou usando o telefone que eu uso normalmente, né? Então, é essa distância da atividade política, longe das entrevistas, nos deixa assim despreparados, não é? Mas olha, então eu estava dizendo que é amanhã às 19 horas na Biblioteca Pública de Toledo e depois na sexta-feira será lá em Foz do Iguaçu, na Unifoz. Nós vamos encerrar lá, terei o prazer de fazer a última palestra da Semana Acadêmica da Unifoz. E em seguida vamos entregar um livro de presente a todos os que comparecerem a esse ato, que também é um convite da Unifoz. Olha, nós não estamos comercializando o livro, né? Até se você me permitir, Roberto, eu vou dizer por que esse livro surgiu, né?
Fique à vontade.
Foi uma sugestão do professor René Dotti, esse grande jurista saudoso, jurista René Dotti, que foi também secretário de Cultura do nosso governo. E ele insistia muito para que eu autorizasse a biografia. Eu dizia, olha, René, não, eu acho que não. As pessoas hoje não gostam muito de ler sobre política, especialmente. Há um desencanto em relação à política e os políticos de modo geral. Ele insistiu, você tem que deixar um registro da sua trajetória política. Eu acabei sendo convencido, e o José Antônio Pedriali, que é um brilhante jornalista antigo, né, escreveu já 19 livros, o nosso foi o 19º, ele assumiu essa responsabilidade de escrever esse livro. E eu disse, olha, faça do seu jeito, você é livre para escrever o que você quiser. E foi no ano eleitoral, eu estava em campanha, estava em Brasília, não tive muito tempo de conversar com ele, é claro que conversei quando ele me ligou para indagar certas coisas, mas ele tinha um arquivo importante da imprensa nacional, né? Dos grandes jornais do país onde trabalhou, e ele pôde, então, fazer um registro histórico de vários ciclos da nossa política, né? São décadas. E ele fez, inclusive, um túnel do tempo aí, vai lá desde o meu nascimento, os fatos históricos mais importantes em cada ano, não é? Então, o livro não é só a minha trajetória política, mas traz também acontecimentos da história brasileira os acontecimentos mais importantes, né, da nossa história do Paraná e do Brasil. Por isso, nós estamos convidando os amigos, não é? Aqueles que puderem comparecer, aqueles que participaram da nossa trajetória, até uma oportunidade que eu tenho de agradecer, né, aqueles que sempre contribuíram, que estiveram presentes em todos os momentos, não é? Eu tenho esse desejo enorme de ser grato às pessoas, e essa é uma oportunidade. Então, em Toledo e depois em Foz do Iguaçu, estarei também em Moarama, não é? Amanhã às 11h30, em Moarama, na sede do Sebrae, com o lançamento desse livro.
Inúmeras perguntas, observações e elogios, inclusive, ao ex-governador Álvaro Dias. Mensagens que chegam aqui ao WhatsApp da Rádio CBN. No decorrer da entrevista, a gente vai colocando essas observações. São quase 50 anos de vida pública, é isso, Álvaro?
É, são 46 anos de mandato eletivo e um ano administrando a Telepar do Paraná, né? Fui presidente da Telepar em 97, no ano que antecedeu a sua privatização. Então, eu tive 47 anos de atividade pública, exercendo mesmo a atividade pública. 4 anos como governador, 1 ano na Telepar, portanto, são 5 anos de cargos executivos, e o restante no legislativo, começando no município, né, como vereador em Londrina, depois deputado estadual, depois deputado federal 2 vezes, e depois senador, 4 eleições vitoriosas e 1 derrota.
Entre as perguntas que chegam aqui, estou observando, ouvintes fazem menção, está aqui, por exemplo, o Elton, está fazendo falta no Senado, pergunta sobre o desequilíbrio fiscal do governo, sobre vitória do Trump, economia que não vai bem no Brasil, segundo o ouvinte aqui, aumento da taxa de juros. Vamos com calma aqui, vamos colocar tudo para o senador. Por ordem aqui, tem uma pergunta pro. Tem gente dizendo que o nosso eterno senador. Essa andança, tem aqui uma pergunta, quem que está nos encaminhando aqui? Essa andança que o senhor começou a fazer pelo Paraná, seria uma disposição de colocar o nome como opção do partido para ser candidato a governador em 2026?
Olha, Roberto, como diria o Milton Nascimento, né? Solto a voz nas estradas, já não posso parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Na verdade, eu estou totalmente desligado da política atualmente, não é? Afastado mesmo. Não tenho nenhum objetivo presentemente de voltar à atividade político-partidária. Não é esse o meu desejo atual. Eu sempre respeitei a voz da sociedade, né? A voz do povo. Sempre respeitei. Até para decidir o que fazer na política, sempre decidi consultando a opinião pública por intermédio de pesquisas de opinião pública. Por exemplo, nessa última eleição que disputei, a minha família queria me impedir de disputar a eleição, não desejava continuar nesse sofrimento, né, nessa exposição permanente, porque, olha, uma coisa é você atuar na atividade política silenciosamente, sabe, passando a mão na cabeça de todo mundo, colocando panos quentes nos problemas mais polêmicos. Outra coisa é você ir para o enfrentamento. Você eleger como prioridade o combate à corrupção e aos privilégios das autoridades, isso te expõe. Então, a vida se torna tensa, permanentemente tensa. E, obviamente, isso castiga muito a família. Com as redes sociais, há, sem dúvida nenhuma, ataques, às vezes, infundados, né, despropositais e, sobretudo, desproporcionais, não é? Porque ninguém vai impedir que ocorra uma crítica ou outra, mas é evidente que o que ocorre é muito mais do que crítica, né? Fake news e etc. Então, castiga muito a família. E eu estava disposto a obedecer à família. Mas aí diz, olha, vamos fazer uma pesquisa, e se eu tiver, eu dizia, se eu tiver mais 50% de preferência na eleição para o Senado, eu disputo. E eu tinha, na verdade, as pesquisas me empurraram para disputar. Depois surgiu um fato inesperado, né, que foi a vinda do ex-juiz Sérgio Moro, que dividiu totalmente o nosso eleitorado, né? Já que a nossa prioridade era uma, e obviamente nesse campo do lavajatismo, né? E isso fez com que houvesse uma divisão. E depois, olha, vamos deixar para lá tudo o que ocorreu, porque senão seria uma história longa a contar, não é? Mas a verdade é que a pesquisa não repercutiu, o resultado da pesquisa não chegou até a urna, não é? A urna, e até quando alguém do Instituto IPEC, né, me disse, pela nossa pesquisa você estava eleito, até na antevéspera você estava eleito. Aí eu disse, ó, a pesquisa é o nome, na urna é o número, aí está a diferença. Quando leva o número para a urna, há uma diferença. Aí vem o poder da máquina, vem o envolvimento das lideranças políticas, municipais, estaduais, nacionais, né? Então vem a vinculação de cima e embaixo, aquela polarização, né, de esquerda e direita, enfim, tudo isso influi. Aí vai o número, na urna vai o número. Enfim, eu estou dizendo isso para dar um exemplo do que é respeitar a vontade popular. Então, qual foi a manifestação de vontade popular? A última, na eleição, foi que eu devo descansar agora, não é? Que já cumpri o meu papel, já terminei a minha trajetória. Então, este é o meu sentimento de momento, né? De não voltar à atividade política. Mas eu não posso responder por amanhã, por depois de amanhã, porque se as coisas mudam, não é? É evidente que eu tenho que respeitar as mudanças. Ocorre que hoje, se eu tivesse que ter uma decisão hoje, eu não voltaria. Eu até diria para você, Roberto, eu tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz. E hoje eu tenho muita paz.
Interessante essa colocação. Eu vejo aqui mensagens também. Eu lembro que, e muita gente fazendo menção a essa polarização, o senhor não esteve nem de um lado nem de outro. Eu lembro que na época o senhor nos concedeu uma entrevista e disse que o caminho era o caminho do meio. E algumas pessoas também fazendo menção às eleições municipais e gostariam de ouvir a opinião do senhor. As eleições municipais, os resultados mostraram o caminho do meio, nem de um lado extremo, nem do outro extremo, ou não?
Olha, na verdade, há uma polarização na política nacional. Eu não participei da campanha municipal, até em resposta à pergunta anterior, o fato de eu não ter participado da campanha municipal já demonstra que eu não tenho hoje disposição para voltar à atividade política, né? Voltar a ser candidato, né, em eleições futuras. Então, não há essa disposição hoje. Se tivesse, certamente teria participado das eleições municipais. Obviamente, numa preparação para um pleito futuro. Agora, em relação à eleição municipal, eu vejo a análise de cronistas da política brasileira. A eleição municipal sinalizou tal caminho, haverá um reflexo em 2026. Eu não vejo assim. A eleição municipal é muito municipal. Há uma tentativa, muitas vezes, de nacionalizar a campanha municipal, mas tem êxito. Vamos para os exemplos práticos, não é? O Lula, na sua primeira eleição, tinha prefeitos no Brasil? O PT tinha muitos prefeitos no Brasil? Não tinha. Na reeleição de Lula, o PT tinha muitos prefeitos no Brasil? Não, também não tinha. E depois, duas vezes a Dilma, duas eleições da Dilma, o PT tinha muitos prefeitos no Brasil? Não, o PT nunca teve muitos prefeitos no Brasil. Aí o Bolsonaro, em 2018, tinha prefeitos? Não, não tinha. O Bolsonaro, em 2018, não tinha nem partido político. Ele arrumou uma sigla pequena, agora até esqueço o nome da sigla, né? Para ser candidato. E não tinha partido. Não tinha nem partido, nem prefeito, né? E agora, na última eleição, o Bolsonaro ingressou no PL, às vésperas das eleições, né, de presidente, quando ele não obteve a reeleição, o Lula tinha prefeitos? Não tinha. Mas o Bolsonaro também não tinha prefeitos, né? O Tarcísio chegou em São Paulo para ser candidato a governador. Ele tinha prefeitos lá em São Paulo? Não, ele estava chegando em São Paulo, né? Então, não dá para você colocar a eleição de prefeito vai determinar a eleição de presidente da República ou de governador do Estado. A eleição de prefeito, sem dúvida nenhuma, pode sinalizar para o legislativo, porque os prefeitos têm muita força no município e, na eleição proporcional, eles exercem um papel preponderante. Por isso que, especialmente os deputados federais, também os estaduais, né, eles se esforçam muito em preservar o apoio de prefeitos. Eles são muito importantes na eleição proporcional. Agora, a eleição nacional, são outros os fatores que influenciam a decisão do eleitor. Atualmente, o que está influenciando é essa polarização, é esse confronto de esquerda com direita, né? Agora, nos Estados Unidos, se repete o fenômeno esquerda e direita. Na verdade, nós estamos vivendo, e isso é um sentimento universal, né? Não é só brasileiro, essa disputa dos extremos, o que, no meu entendimento, não traz benefícios ao desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso povo.
Eu vejo mensagens aqui, Álvaro, de ouvintes, opinando também, é importante a gente colocar, e juntando um pacote de observações, e o senhor falava sobre a vitória do Trump, por exemplo, ou sinalizou que aconteceu nessa madrugada com o resultado oficial, Donald Trump volta a governar, ele é de direita, e aí como é que ficaria essa relação com o Brasil, o Lula inclusive já teve manifestação durante o período de campanha, não muito amigável em relação ao Trump. Como que o senhor vê essa vitória do Trump, as eleições municipais, fazendo esse gancho aqui no Brasil? O senhor já dizia também, já comentou, mas tem ouvintes dizendo o seguinte: as eleições municipais fortalecem o bolsonarismo. Se não o Bolsonaro, porque está inelegível, mas busca ainda ser o candidato à presidência em 2026. E agora, com essa vitória de Trump, isso pode ajudar o Brasil a voltar a ter um candidato de direita nas eleições de 2026?
Na verdade, eu repito, a eleição municipal não repercute nas eleições nacionais. Eu citei os exemplos, não é? Esta é a minha opinião, é claro que eu respeito. Existem comentaristas da política, né, que todos os dias na TV eles buscam analisar de outra forma. É o sentimento deles.
Alguns dizem que podem não influenciar, mas em determinadas circunstâncias, talvez o caminho poderia ser outro. E nesse caso poderia, alguns entendem assim?
Na verdade, o que hoje se verifica é essa divisão do país. Aqueles que não são da extrema direita, mas fazem uma opção pela direita, em confronto com o PT, especialmente, não é? Porque são anti-PT. Então, por isso, há uma agregação, né, desse sentimento anti-PT à direita. Isso soma. E, da mesma forma, à esquerda. Há aqueles que não são da esquerda, ou da extrema esquerda, mas acabam optando pela esquerda em razão do anti-bolsonarismo, não é? Anti-Bolsonaro ou anti-bolsonarismo. Por isso nós ficamos nesse confronto que eu considero pouco inteligente, que nós deveríamos buscar outros caminhos para a discussão política. Eu acho que não estamos divididos apenas em duas correntes de pensamento político no país. Temos outras alternativas do pensamento político que são alternativas excluídas, não é? Enfim, o que eu imagino, agora com a experiência vivida nesses anos todos, é que o eleitor, o cidadão, e hoje eu me coloco como cidadão eleitor também, não é? Não como cidadão candidato, como cidadão eleitor, acho que nós temos que valorizar aqueles que apresentam resultados práticos no exercício dos seus mandatos, não é? Porque, olha, vamos lá, se nós fizermos uma pesquisa de opinião pública, A maioria vai dizer que deseja candidatos que combatam a corrupção, que combatam o privilégio das autoridades, que tenham experiência administrativa, se o cargo é executivo, não é? Enfim, são as linhas básicas da exigência do eleitorado. Mas depois chega a campanha e ocorre exatamente o oposto. Aqueles que adotaram essa postura de maior rigor em relação à corrupção, a privilégios de autoridades, aqueles que abriram mão de privilégios, de todos os privilégios, até para demonstrar que não é só discurso, é prática também, esses acabam levando o prejuízo, porque há uma desvantagem em relação àqueles que usaram os benefícios do cargo, não é? Vou dar um exemplo, orçamento secreto. O parlamentar que se utilizou do orçamento secreto teve facilidade na sua reeleição. Então, aí é uma concorrência desigual. Aquele que adota uma postura de honestidade e não admite dar força a qualquer instrumento que possa significar facilidade para a prática da corrupção, para o desvio do dinheiro público, aquele que age assim acaba sendo preterido, porque o outro que usou esse instrumento fortaleceu-se junto a administrações municipais, ao eleitorado municipal, e acabam levando vantagem. Por isso, há, infelizmente, né, um desmerecimento da renovação para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, especialmente. Então, só para dar esse exemplo, não é? Uhum. E que o eleitor deseja uma coisa, mas ele acaba fazendo outra, envolvido por outras questões durante a campanha eleitoral.
Vamos colocar mais duas observações de ouvintes. Estamos conversando com Álvaro Dias, ex-senador da República, ex-governador do Estado do Paraná, que amanhã vai estar fazendo o lançamento do livro A Travessia de Álvaro Dias, escrito pelo jornalista José Antônio Pedrialli, amanhã em Toledo, às 19 horas, às 7 da noite, na biblioteca Municipal, no centro de Toledo. Atenção, Toledo, que nos acompanha neste momento, a população, o pessoal pode marcar presença lá. E Foz do Iguaçu, sexta-feira, às 19 horas. Amanhã também em Moarama, às 11h30. Primeiramente amanhã em Moarama, às 11h30, depois à noite em Toledo. Eu vejo aqui manifestações de ouvintes também, Álvaro, em relação à economia. O pessoal gostaria de ouvir a opinião do senhor. Nós teremos hoje a reunião do Copom. O Banco Central volta a se reunir para definir a taxa de juros. Ontem começou essa reunião, termina hoje por volta das 18 horas, inclusive na programação nacional. O ouvinte aqui da CBN vai poder acompanhar essa nova taxa, os comentários, os especialistas já estão antecipando que haverá um aumento da taxa de juros de 0,5. Seria o terceiro aumento consecutivo da taxa de juros. Taxa de juros hoje em 10,75, mais 0,5 vai para 11,25, a taxa de juros ao ano, a taxa Selic. Aumento da inflação, esse é o remédio para tentar segurar a inflação. Desequilíbrio fiscal, o governo segue gastando muito, há uma grande preocupação. Como que o senhor vê tudo isso? O Brasil está caminhando para o lado errado, Álvaro Dias, na opinião do senhor?
Tem duas vertentes. Uma da iniciativa privada, que vai muito bem, né? O Brasil vai muito bem. Veja a arrecadação sempre crescente, o próprio crescimento econômico do país, não é? Os indicadores são extremamente positivos e tem a vertente pública. Aí vem a deficiência. E não é nova. Vamos fazer justiça, não é nova. Em 2018, o que eu dizia quando candidato a presidente da República, que instituiria o limitador de despesa no primeiro dia do governo, reduzindo em 10% no primeiro ano e depois fazendo uma reformulação de orçamento para eliminar despesas desnecessárias em todas as áreas do governo, com isso conseguindo mais 10% de redução das despesas, teríamos aí 20% de redução das despesas e alcançaríamos superávit já no segundo ano do governo. É um choque que se oferece, como ocorreu na Alemanha e depois o Obama repetiu nos Estados Unidos. em razão do déficit público. E isso não ocorreu no Brasil até hoje. Em 2018, nós estávamos oferecendo esta proposta, né, como uma alternativa prática para resolver a questão do déficit público. Aí a preocupação que se vê no, normalmente, né, dos governantes é de arrecadar mais. É reforma tributária sempre visando maior arrecadação. Mas você não verifica em nenhum momento, e isso vale de forma genérica, né, porque todos os governantes até aqui agiram dessa forma, não houve nenhuma exceção à regra nos últimos tempos, não é? Não há nenhuma preocupação, ou se há preocupação, não há eficiência na tomada de decisões para a redução das despesas. Então, nós continuamos gastando mais do que podemos em relação ao que arrecadamos, embora a arrecadação seja extraordinária. Esta é a grande questão. Se nós chegarmos a... Agora eu vejo o noticiário dizendo que o governo está discutindo um pacote de medidas para reduzir despesas. Não basta o discurso, né? É preciso realmente adotar medidas que possam ser... Isso se faz normalmente em começo de governo, não é? É no começo do governo que se adota as medidas mais amargas, que dizem respeito à redução de despesas. Obviamente, as medidas são amargas para o setor público. Aqueles que, obviamente, se beneficiam dos serviços públicos, que estão embutidos na máquina pública. Agora, o setor privado, aquele que empreende, aquele que produz, ele só é beneficiado com essas medidas amargas. Essas medidas não são amargas para aqueles que empreendem, para aqueles que investem, para aqueles que geram emprego, para aqueles que trabalham e pagam impostos. Portanto, esta questão. Esta é a questão não resolvida no Brasil até hoje.
Muito bem. O Edson Bassar, promotor da Cascavel de Ouro, já está aqui para conversar conosco. Vamos finalizando com o Álvaro Dias, mas eu preciso fazer uma outra colocação. Olga Bon Giovanni, que apresenta o Revista CBN das 10 ao meio-dia aos sábados e também tem uma participação lá na KTV, e nós vamos quebrando aqui o protocolo, Álvaro. Ela diz o seguinte: pergunta se ele aceita meu convite para cozinhar em meu fogão a lenha, por favor, para a KTV. Ela tem um quadro que está fazendo muito sucesso. Ela leva lá o político, a liderança empresarial, enfim, a pessoa que tem algo a dizer, algo a relatar, e faz lá um prato e fica batendo papo durante uma hora. Depois vai no ar lá na KTV. O senhor aceita esse desafio da Olga Bon Giovanni?
Olha, infelizmente, Olga, a minha existência se deu em torno da política, 24 horas por dia tentando trabalhar, resolver problemas, contribuir para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Não sobrou tempo para aprender a cozinhar. Então, na verdade, eu posso até participar para provar a cozinha. Não há nenhuma possibilidade de eu cozinhar qualquer coisa, porque nunca aprendi, não é?
Mas não fritar um ovo, senador?
Cozinhar um ovo, na verdade.
Fritar um ovo com farinha?
Não tenho essa possibilidade.
A assessoria dela vai fazer contato aí com a assessoria do senhor. Álvaro, muito obrigado pela entrevista. E o senhor vai estar aqui em Cascavel, inclusive na inauguração do Shopping Catuaí. Está confirmada a presença?
Sim, estarei aí com prazer. O Alfredo Cury é um grande amigo dos tempos idos lá de Londrina, né? E ele me fez um convite. Vou estar presente, sim, na inauguração do Shopping Catuaí. E aproveito agora, antes de finalizar a nossa conversa, né, para convidar as pessoas que possam comparecer. Será uma honra, uma alegria enorme. Eu repito, não há nenhum interesse comercial, não estamos vendendo o livro, estamos oferecendo de presente às pessoas o livro, e também não há nenhum interesse político. Portanto, é um evento suprapartidário, não sou candidato a nada, estou apenas fazendo este evento, esses eventos, né, estamos fazendo apenas para ter essa satisfação de reencontrar os amigos e dizer da nossa gratidão pelo apoio que sempre nos ofereceram ao longo desses 46 anos de mandato eletivo que exerci representando o Paraná. Muito obrigado, Roberto Benjamin, um grande abraço a você. Aproveito também para parabenizar os eleitos, né? Renato Silva, novo prefeito de Cascavel eleito, parabenizar também o Paranhos pelo sucesso de gestão, não é? Que teve aí em Cascavel, e todos os eleitos que estão nos ouvindo agora, o nosso desejo que sejam bem-sucedidos, que realizem os sonhos daqueles que votaram, não é? Muito obrigado, Roberto Benjamin, um abraço e até amanhã por aí.
Obrigado, Álvaro Dias, ex-senador da República, ex-governador do Paraná, conversando conosco. 11h40, intervalo e já voltamos, vamos falar de esportes, automobilismo, vamos trazer informações do Campeonato Brasileiro, Cascavel, o Stai Cascavel enquadra amanhã pelo estadual, tem muitas informações esportivas, vamos para o breve intervalo, cumprir a grade, já na volta estaremos conversando com Edson Massaro, promotor da Cascavel de Ouro, ele que preside também o Automóvel Clube de Cascavel, já voltamos.